aos nobres colegas vereadores, aos servidores da casa, Peterson, que sempre nos acompanha aqui no plenário, e a quem nos assiste através da live da Rádio Tom. Hoje, 4 de março de 2024, às 19 horas e 9 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Júlio César Pinhovich para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Que o Deus da esperança enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 29 de 2024. Terra de Areia, 4 de março de 2024. Excelentíssimo Senhor, a Prefeitura Municipal de Terra de Areia, através da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Gabinete, vem através deste convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores e vereadoras para prestigiar a segunda edição do evento, Entre Mulheres, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 8 de março do corrente ano, na Praça José Ferrari, no nosso município, a partir das 18 horas. Sua presença é de extrema relevância. Certo de contar com a sua habitual atenção, deixo meus votos de estima e agradecimento. Atenciosamente, Késia Andrade, secretária executiva de gabinete. Silvana Teixeira, secretária de Assistência Social. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 26 de 2024. Terra de Areia, 28 de fevereiro de 2024. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 15 de 2024 e número 16 de 2024. Sem mais oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara, minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinado Teixeira, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 15 de 2024. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Educadora São Carlos, Hospital Santa Luzia, para auxiliar a manutenção da entidade hospitalar e da outras providências. Sala de sessões, 1 de março de 2024. Exposição de motivos. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 15 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Educadora São Carlos, Hospital Santa Luzia, para auxiliar a manutenção da entidade hospitalar e da outras providências. Considerando que a rede de saúde do município é composta de diferentes tipos de unidades de saúde, organizadas nas redes de atenção. Rede de atenção básica e rede de atenção em urgência e emergência, buscando seu funcionamento de forma organizada e hierarquizada. Tendo em vista o papel fundamental do município na efetivação da rede de atenção básica à saúde e o compromisso de garantir assistência integral, para este fim, recebendo recursos financeiros do governo federal e estadual, estendo a habilitação do município na gestão plena do Sistema Municipal de Saúde. Ainda, o Executivo Municipal tem como prioridade e compromisso qualificar e ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde de uma forma resolutiva, pois hoje se encontra deficiente essa prestação de serviços de saúde para suprir a demanda reprimida. Atualmente existe uma cota mensal de exames que são liberados pela rede SUS, não sendo suficientes e efetivas nas ações de saúde, no que tange aos atendimentos previstos para os nossos usuários. Essa demanda programada via Sistema Regulação, GERCOM, é cada vez mais delimitado devido às restrições do acesso e de recursos disponíveis. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde a busca continuada da melhoria do atendimento e o melhor uso dos recursos disponíveis para aprimorar a qualidade e a expectativa de vida da população em sua área de abrangência. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos processos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 16 de 2024. Objetivo, projeto de lei, proponente executivo municipal, ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o município de Três Forquilhas. Sala de sessões, 1º de março de 2024. Exposição de motivos. O Poder Executivo Municipal submete. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 15 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o município de Três Forquilhas. Visa o presente projeto de lei obter autorização legislativa para o Poder Executivo firmar convênio com o município de Três Forquilhas, visando a cooperação mútua entre o município de Três Forquilhas e Terra de Areia. Para atendimento de urgência e emergência dos moradores de Três Forquilhas, no pronto atendimento 24 horas do município de Terra de Areia, nos horários compreendidos das 17 horas às 8 horas, para dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, o turno integral nos sábados, domingos e feriados. A execução deste convênio visa o atendimento destes pacientes, visto que Terra de Areia é o único município nas proximidades de Três Forquilhas que possui pronto atendimento 24 horas. Em contrapartida, este atendimento do município de Três Forquilhas fará o repasse mensal no valor de R$ 16 mil ao município de Terra de Areia. Assim segue para a apreciação e votação desta Casa Legislativa e a solicitação que este seja aprovado pelos nobres vereadores. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Como orador inscrito, vereador Lucas Vieira. A palavra está à sua disposição por 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Pediu espaço para relatar, né, os acontecimentos de domingo. A gente teve eu e o presidente dessa casa, o vereador Júlio, andando pelo município, dando uma olhada como é que se encontrava algumas situações. Primeiro quero dizer que, como vereador desse município, me compadeço com a situação das pessoas que entrou água nas casas. Sabe que é uma situação difícil. E quero trazer algumas coisas, assim, que a gente, alguns relatos que a gente escutou ontem, né, que ao mesmo tempo nos entristece, né, e nos deixa preocupado. Me relataram para mim que foi retirado de alguns bueiros ali das imediações, onde tivemos o pior acontecimento, retiraram televisão, retiraram camas, sofás, de dentro dos valos. E antes que os colegas aqui digam, né, ah, mas não tem local de descarte, mas eu tenho certeza que ali não é o local de descarte. E também não é justificativa de ter enchido tanto, né, a gente que enfrentou, eu até procurei para trazer os dados de quantos milímetros choveram, né, naquele dia, acredito que foi uma... Eu não tinha visto chuva, tanta chuva em tão pouco tempo, né, foi um volume muito alto de chuva. Hoje, à 1h30, a gente teve uma reunião com o prefeito, nossa bancada do MDB, traçando um plano para os próximos dias aqui. Inclusive, a gente já teve algum efeito desse plano, onde a gente já teve a dragagem, a limpeza do valo ali perto da subestação. Será feito todo esse trabalho contínuo ali de limpeza e dragagem. Eu vi algumas postagens que disseram que durante 18 anos nunca foi feito. Eu venho aqui e discordo. A gente pode dizer que passou da hora de fazer, mas dentro dos 8 anos foram feitos mais de 3 vezes essas limpezas e precisa um plano periódico para não deixar assorear esses valos, para que tenha essa limpeza. Mas eu acredito que a maior coisa que está sendo feita dentro desse governo do Aloysio é a questão do loteamento irregular. Eu sei que o nosso município cresceu muito, e cresceu de forma desordenada ao longo dos tempos. A gente avançou sobre algumas áreas, daqui a pouco, que não devia ser avançado. E também nós temos muitas ruas do nosso município sem drenagem. O que acontece? Foi aberto a rua, foi fazendo as casas, fazia uma casa, duas, três, quatro, cinco, seis casas, sem planejamento. Então, hoje nós temos uma perspectiva de ter loteamentos planejados, onde que tem bueiro, tem saída d'água, tem o esgoto fluvial todo ali. Então, nós temos muitas ruas que não tem o esgoto fluvial, que não tem, que pega a água da chuva e dá o destino dele. Cito aqui para vocês, a rua ali do Nédio. Né? Se aquela região ali tivesse um sistema de drenagem, aonde que conseguisse atacar toda a água antes dela cair para aquelas ruas que dão direito à subestação, e desviassem elas e já jogassem ali no valão, depois do 24 horas, aquele valão que tem aos fundos do 24 horas, eu tenho certeza que nós não teríamos um problema de alagamento tão grande como tem lá. Então, sim, é nossa culpa. Dentro desses 8 anos, nós teríamos que ter procurado mais solução? Sim. E, inclusive, a gente procurou. A gente tem um financiamento pronto, que está já com licitação, que está tudo pronto, que vai compreender todo o sistema de drenagem para aquela região. E eu quero aqui, daqui para frente, depois que essas drenagens, essa pavimentação passar, a gente não falar sobre isso, que teve alagamentos, que teve problema de chuva. Se precisar fazer um plano de rebaixar as ruas ali, para que não ocorra esses alagamentos, a gente está disposto a conversar. Inclusive, conversamos hoje com o prefeito Aloysio para que veja a viabilidade de começar pelo menos a parte da drenagem naquela rua ali que dá acesso ali, a famosa rua do Nédio, né? Ali onde que dá acesso à rua do hospital, para que seu Antônio Vilela, até o Antônio Vilela, para que faça a drenagem ali primeiro, para que a gente consiga já tirar aquela água, para que não vá água lá para casa das pessoas. Mas que é uma parte dele.
Não, questão de ordem. Eu falei no início da fala aqui, eu cometi um equívoco de 5 minutos no espaço de oradores inscritos e no nosso rendimento são 10 minutos. Então o vereador tem mais 5 minutos, caso queira utilizar aí para sua fala.
Obrigado, senhor presidente. Então, a gente fica. A gente se compadece com essa questão das pessoas, é horrível. Entra água. A gente sabe como é difícil a pessoa comprar um móvel, comprar uma. A gente acompanhou até, teve lá na. Algumas casas que aconteceram isso, e as pessoas dizem, bah, eu comprei fiz uma cozinha nova para mim. E sabe que o MDF, antes da água pensar em chegar, já vai estufar, vai estragar. Então, é horrível. Eu não. A gente se sente assim, de mãos atadas, né, porque a minha vontade era pegar um balde e ir jogando água para dentro do valo, mas também não ia resolver. Então, está sendo feita as dragagens nos valos. Sei que pode ser que me digam que seja um tardio. Mas é mais fácil ela acontecer do que ela não acontecer em época nenhuma. Então, vi alguns comentários, vereador Diogo, maldosos, né? A gente sabe que que é o ano da política, esses comentários maldosos vão acontecer, né, que pessoas que daqui a pouco querem tirar alguma vantagem sobre a desgraça das pessoas, isso para mim é horrível, mas faz parte. Nós estamos aqui sim para resolver os problemas das pessoas, estamos preocupados, estamos vigilantes nessas situações que acontecem, mas eu acredito que uma chuva daquela, eu não tinha visto. Tanta chuva em tão pouco espaço de tempo. Inclusive, aonde que fazia tempo, inclusive desde a nossa pavimentação que foi feita, ali atrás da Borges de Medeiros, nunca mais tinha dado problema de enxurrada, nunca mais tinha dado problema de água, e ali entrou água nas casas. Desde que foi feita a pavimentação, nunca mais tinha entrado água. E ali, dessa vez, voltou a entrar água nas casas. Então, vai ser traçado um plano, já inclusive, nós temos hora da balsa contratada, hora a máquina contratada. O município vai fazer um esforço para fazer essa limpeza de vala, essa dragagem aqui no centro, posterior vai para o interior, para que atenda, e eu acredito que não entre mais água nessas regiões. Mas o principal trabalho que tem sido feito, e está sendo feito durante esses anos aqui, é controlar o loteamento irregular. Que não tem como eu vender, abrir uma rua e vender 8, 9 terrenos e não me preocupar com a drenagem, não me preocupar com uma estrutura de rua. Então, se todo o investimento do município fosse feito, já contasse com o bueiro, com essa questão de uma estrutura mínima, não estou falando nem de pavimentação, estou falando bueiro e iluminação e luz. Que a gente sabe que tem muitos loteamentos que não tem, e depois, não é na porta do loteador ou na porta do quem vendeu o terreno que vai se bater. É na minha porta, é na porta do prefeito, é na porta dos colegas vereadores. Então, não estou aqui transferindo a responsabilidade em momento nenhum. E eu acredito que no momento que as pavimentações, os 10 milhões de investimento que vai ser pavimentação e drenagem, as coisas vão se resolver e Deus nos ajudar que a chuva pare e nós vamos resolver esse problema para o nosso município. Isso que seja isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Lucas. Não havendo mais oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com a liderança de bancada do Partido Progressista por 20 minutos. Peço consideração do vereador, coloque o tempo no cronômetro e logo após o aviso, a palavra é da liderança.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, eu ia dizer pessoas do plenário, mas não tem ninguém a não ser nossos servidores, mas igual boa noite a todos. Não teria como não vir também me pronunciar no espaço de líder. Já faz alguns dias que não consegui vir à tribuna, porque além de vereador, às vezes aparecem outros imprevistos e a gente acaba tendo que atender também. Ontem, realmente, vereador Lucas e vereador Pedro, que a gente esteve junto aí em algumas ruas, é lamentável, né, o que a gente viu, as pessoas que batalham tanto, perdendo suas coisas e desesperadas, ligando para nós, eu acho que praticamente todos os vereadores, se não todos, receberam alguma ligação de alguém, né, se queixando do que estava acontecendo ali, daquele momento, daquela chuva de forma exagerada, onde acabou afetando até a 101 aí, e a gente viu ali, inclusive a nossa servidora Elisete, né, nossa querida Elisete aqui, estivemos na casa dela, ela chorando, né, por a água ter entrado também dentro da casa dela ali. Já lá atrás foi feito um trabalho naquela rua de rebaixamento ali, né, de um espaço da rua para que houvesse a drenagem mais ligeira. Só que esquecemos de limpar os valos já naquela oportunidade, né? A gente entende que foi uma situação diferente, como tem dado há muito tempo, né, já tem dado alguns anos, essas enxurradas, né, ventos, esses desastres naturais que a gente chama. Chuva às vezes em pequena quantidade, mas em vários dias, e chuvas em poucas horas, mas muita quantidade. Teve uma eleitora nossa aqui do município que botou inclusive um protocolo já de algum tempo, que ela pediu para fazer a drenagem daquele valo, principalmente ali que liga atrás na Rua da Pai, né, liga a Rua da Subestação e liga aquelas outras ruas ali. Ontem nos deparamos ali junto com... E aqui quero deixar já de antemão um agradecimento para o Sandro, que disponibilizou uma retroescavadeira ontem, e também o Geiso, que deslocou uma Pocã, né, lá de cima do morro também, para vir atender as necessidades aí do município, sendo que o município, infelizmente, estava com as duas retros estragadas naquela oportunidade ali. Os dois se colocaram à disposição. O Sandro já se pronunciou ali que não ia ter custo nenhum. O Geis, eu não falei sobre isso, mas o Sandro já na hora já me mandou mensagem ali dizendo que de maneira nenhuma iria cobrar aquela ajuda ali que ele acabou nos dando aí, não só para nós, mas para todos, para toda a comunidade aí que estava naquele momento difícil. Ali nos deparamos então com televisores, com colchões, com sofás, lá perto do Rogerinho, na avenida, com um bag, com borracha dentro, né, obstruindo esses canos. Eu estava, inclusive, antes aí um pouquinho conversando com o vereador Márcio, onde agora nas próximas pavimentações que estão vindo, a gente, principalmente nessas passagens de valo, né, Pedro, a gente não bote bueiros. Consiga fazer uma galeria, um espaço um pouco maior, onde de repente esses entulhos consigam pelo menos passar por baixo. Porque a gente viu ali, a reta passou trabalho para tirar um cano, era um cano grande, bastante vazão, mas estava obstruído, né? Além daqueles entulhos, tinha bastante pasto, bastante vegetação junto. Então a gente entende que foi feito um trabalho aí algum tempo atrás, não muito longe dos valos mais no interior, inclusive lá na região onde eu moro, para os fundos lá, onde é as propriedades do pessoal dos Clens, ali do Simval, foi feito, né, a drenagem ali, aberto aqueles valos, e acabou aqui no centro a gente ficando com essa carência, né? O protocolo que a gente tem ali, né, da eleitora já é de, se eu não me engano, de 2 anos, e até conversando com o Geis, que é o que tem aí as horas máquinas para o município aí, ele até se queixou que precisava de uma autorização, né, ou algo escrito pelo secretário, ou até mesmo pela bióloga, né, Pedro, ainda falei hoje à tarde contigo, nós ligamos para ele, autorizando também a fazer esse trabalho, sobre o risco de daqui a pouco ele estar com as máquinas dele apreendidas. Então, conversamos eu e o Pedro hoje à tarde com ele. O Pedro ficou também responsável de ver isso com o prefeito, né, e com a secretaria competente. E aí sim, ele já está começando o trabalho, né, de drenagem. E, inclusive, tem que ser um trabalho bem feito, e eu acredito que vai ser, não só de um valinho de metros, mas tem que ser um valo bem espaçoso, para que não aconteça mais isso. A gente sabe que de agora em diante vão acontecer com mais frequência, essas coisas estão acontecendo e cabe a nós prevenir, né? A gente que está aqui tem que defender isso e tem que cobrar do executivo, da secretaria competente e de uma forma que nos unirmos como legisladores. E daqui a pouco até inventar uma multa, né, uma forma de legalizar uma multa, quando a pessoa for flagrada botando entulho nessas proximidades. Eu sou de acordo, sou parceiro, para que a gente estude a possibilidade e invente. Né, não vai ser toda a vida que tu vai conseguir flagrar as pessoas colocando esses entulhos. Mas daqui a pouco, se tu flagrar 2 ou 3 e já multar, de repente já sirva de exemplo para os que estão colocando de forma escondida. Porque a gente sabe, né, vereador Márcio, que ali, aqui na Alberto Pasqualino, para baixo ali de onde tu tem o teu comércio, às vezes lá para também seguindo para a praia, aqui, ali perto da subestação, aqui perto da Coab, a gente sempre vê entulhos, né, nas imediações da rua. E aí está o resultado, né? Está o resultado, a comunidade não tem culpa, mas também tem, né? Acho que nós todos temos que fiscalizar. Se um cidadão vê alguém botando um entulho, mas para isso também o poder público tem que fazer parte dele. Dá um número de telefone bem declarado para que seja feita uma denúncia e junto com isso a gente, a partir do momento da denúncia, ter condições de fazer uma multa e algo bem feito para que isso não aconteça mais. E que também que a gente possa, de forma também emergencial, junto com o executivo, junto com a secretaria competente, estudar uma forma da gente fazer o descarte, né, vereador Márcio, desses colchões, desses televisores, que inclusive teve algum tempo atrás aí esses componentes eletrônicos, né, o pessoal teve a oportunidade de descartar isso, né, a prefeitura fez uma campanha e alguns fizeram e outros não. Mas questão de sofás, de colchões, que a gente sabe que é as coisas que dão mais problema, que tem facilidade em trancar esses bueiros, que a gente também possa conversar e achar uma solução para esse tipo de material. Porque também não adianta a gente vir aqui culpar um e outro e daqui a pouco a gente também não fazer a parte, né, de descarte. A gente tem que ter isso. Como tem a parte de material eletrônico, também teria que ter essa parte. Então eu acho que cabe a nós não só conversar aqui, não só debater, mas também ter atitude, né, vereador Lucas? É isso que a gente precisa fazer. Porque cada vez que dá uma enxurrada, a gente vem aqui, se explica para a comunidade, mas acabamos não resolvendo nada. Eu acho que chegou a hora da gente não só conversar, e aqui nos colocamos, como líder de bancada, nos colocamos a nossa bancada, né, vereador Márcio, para fazer parte das reuniões, vereador Lucas, que a gente possa fazer parte e consiga também dar a nossa parte de contribuição, né, não só nos momentos difíceis e nos momentos bons, a gente está aí também para contribuir, e eu acho que é dando as mãos que a gente vai resolver. Ontem realmente foi lamentável, a gente viu ali um relato de um morador, que o ano passado eles gastaram 30 mil reais para fazer uma cozinha, daqui a pouco um sonho de uma vida, né, fazer uma cozinhazinha planejada para sua casa, e daqui a pouco tu vê 60 centímetros de água dentro de casa e aquele sonho se acaba em minutos, né. Graças a Deus não tivemos percas de vida, né, isso é um ponto positivo. Foi danos materiais, claro que é triste também, mas é coisas que dá para buscar ali na frente. A gente fica triste e vamos tentar, como eu disse, de uma forma ou de outra, tentar contribuir. Temos que ter também, eu acho, planos de ações emergenciais. Temos que ter pessoas à disposição para quando acontece esse tipo de situação, para dar uma resposta imediata. Ontem, quando comecei a receber as ligações, fiquei desorientado, também não sabia muito o que fazer. Acabei aí tentando conversar com o Sandro, que foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Conversei com o secretário, com o Vini, de prontidão já me atendeu também. Disse que ia agir da forma que ele tinha em mãos. A gente sabe que no momento não tinha muito o que fazer, mas cada um contribui com a sua parte, né? E temos que fazer algo para tentar resolver definitivamente. A parte da drenagem já está sendo encaminhada, então acreditamos que as próximas aí, pelo menos o escoamento da água, vai ser de forma mais imediata. Inclusive falando, continuando o assunto, eu relatei ainda para vocês ontem, né, Lucas e Pedro, lá nos fundos da minha casa, por exemplo, foi aterrado um terreno, um banhado, né? Foi aterrado um banhado. Eu questionei a secretaria competente e vou procurar de novo durante a semana, porque há chance de ali na frente dar esse mesmo problema lá e eu ficar debaixo d'água. Né? Tivemos problema lá com a nossa estrada, já passei para o nosso secretário, a gente é cobrado de forma ativa dos vizinhos e dos moradores de toda a região, e já pedi para tentar fazer uma manutenção emergencial lá, para que o pessoal consiga pelo menos ir e vir às suas casas, porque ontem ficou bem ruim lá e hoje ainda não tivemos condições de arrumar. Mas temos que fazer de forma de fiscalização esses banhados, procurar não botar entulho e não aterrar, principalmente o leito de onde eu valo, que foi o que aconteceu lá próximo à minha casa. Então, gente, passando por essa questão da chuva, ontem também tivemos um evento lá na reserva da Olaria, de propriedade do Sérgio Quadros, um baita evento, né, onde Loucos por Churrasco é o nome do evento, e a gente esteve lá enquanto o tempo estava bom, estivemos lá prestigiando, e veio várias pessoas de fora, né, ele é um cara bem conhecido, e acabou aí migrando bastante gente de Porto Alegre, região, para conhecer um pouco das nossas belezas do nosso município. E lá realmente é um lugar muito bonito, é uma reserva, já está com a documentação tudo pronta, né, para se tornar uma reserva no nosso bairro Olaria, né, Lucas? A gente que se criou lá, fica orgulhoso. Mas onde é que eu quero chegar nisso? Eu vi que durante a semana a prefeitura foi lá e fez a manutenção da estrada que em direção à reserva, que já contribuiu para que os nossos moradores também tivessem uma melhoria naquela estrada. Mas nós estamos aí já há um ano e meio, mais ou menos, dois anos, lutando, né, por um recurso que a gente já tem. Já temos aí à disposição, já está tá com a documentação pronta na prefeitura, para uma pavimentação daquela rua, né, para que a gente não precise mais estar botando material, estar aumentando o leito da rua ali, a altura, e também possa alagar as casas ali, que nem da professora Delice. Então, eu queria realmente, até se o senhor presidente puder dar uma perguntada, até vou perguntar amanhã, hoje acabou passando o dia e não consegui perguntar, a quantas anda essa pavimentação, porque o recurso foi autorizado. Eu gostaria que não ficasse que nem o bairro Serraria, que ficou um período muito longo essa emenda para ser executada, e acabou desvalorizando, e acabamos tendo que diminuir o tamanho, né, da rua, ou a quantidade de quilometragem ali, de metragem da rua, porque o recurso também desvalorizou. Esse recurso, a Kese já sabe, está nas mãos do executivo. Não sei o que está faltando, gostaria de saber, até se os novos colegas puderem trazer na próxima sessão, eu mesmo vou tentar buscar essa informação, para que a gente consiga executar essa obra o mais depressa possível, além de deixar a entrada do bairro mais bonita, né, a gente não vai precisar estar colocando material seguidamente lá e cuidando dessa manutenção. Também me chegou durante a semana passada a questão de auxiliares de educação especial. Tem um aluno que estuda aqui no Mascarenhas, e ele acabou ficando até uns dias sem aula, foi o relato de um pai, me passou, inclusive tem a mensagem dele aqui, onde ele se queixa que o filho tem autismo e o filho não pode ficar sozinho na sala de aula. Então, ele acabou tendo que ficar alguns dias sem auxiliar de sala. Amanhã também quero ver se consigo conversar com a secretária para saber quantas andas, para ver o que acontece que nós não temos, né, esse auxiliar da educação especial, no caso desse aluno, que foi o que me chegou. Eu gostaria também, se os novos colegas pudessem ver e também nos passar e ver o que aconteceu, né, que estamos aí já no início, no andamento do ano letivo, né, não poderia faltar esse tipo de profissional, né, que é um profissional que exige... que esse tipo de aluno exige, né, um profissional nessa área. Então esperamos também que a Secretaria de Educação possa sanar esse problema, para que a gente possa ter nossas crianças tranquilas na escola, né? O vereador Lucas ainda falou ainda há pouco sobre a questão das pavimentações que vão vir agora com esse financiamento de 10 milhões. Além das galerias, né, vereador Pedro, que a gente citou aqui, mas lá atrás do Zenir, atrás da oficina do pai do vereador Lucas, tivemos essa pavimentação e as drenagens feitas e infelizmente voltou a dar problema, né? Eu acho que ali tem que ver, eu acho que nós conversamos aqui que há possibilidade de ser até de responsabilidade da CCR, e eu já pedi até para o nosso servidor Elias aí que a gente faça um documento onde cite os bueiros, onde cite as lombadas nas marginais, onde cite esses problemas crônicos que o nosso município tem, que é de responsabilidade da CCR, e nós todos, os vereadores, assinam e a gente entre direto no Ministério Público, porque não tem mais diálogo com a CCR. Nós já fomos, acho que uma dezena de vezes, na CCR e nunca tivemos o retorno que a gente esperava. Então nós temos aí vidas sendo perdidas nas nossas marginais por falta de lombada, né? Não vejo tanto problema assim com a CCR. Temos problemas nos bueiros, gente se machucando. Essa semana tivemos mais uma postagem de uma pessoa que machucou o nariz, que quebrou o nariz ali, caindo num bueiro. Temos situações de alagamentos, de repente, oriundas do mau condicionamento que está a tubulação da CCR, né? Temos descidas de asfalto perigosas, que a gente está cobrando. Temos acessos irregulares, né, que a gente não consegue ir e vir onde a gente quer, né, de maneira que já tivemos relatos aí das nossas populações não poder chegar às vezes na sua casa porque eles vão ali em trânsito e simplesmente não dão bola para mais ninguém. Então nós temos, chegou a hora então, vereadores, de a gente se unir, fazer um documento e encostar lá no Ministério Público para que o Ministério Público consiga multar, consiga executar e consiga fazer essas obras. Temos mais um detalhe ainda, que hoje ainda passei perto da Valéria Modas e está ali um desvio na marginal, onde está desbarrancando uma parte daquelas pedras, caiu bastante entulho, areia e algumas coisas de cascalho na marginal, e nós já temos falado aqui seguidamente que uma hora dessa vai desmoronar aquelas barreiras, aquelas coisas que tem ali, porque toda a chuva forte que dá, as águas, só mais um minutinho, senhor presidente, as águas entram ali e vão saindo areia, e uma hora dessa pode dar um problema muito maior. Obrigado, senhor presidente, no espaço de líder.
Obrigado pela manifestação da liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está à disposição do líder de bancada do MDB por 20 minutos.
Presidente, senhores vereadores, também temos sentindo a falta do vereador Lindoneso, nosso colega, né, que está de atestado, está doente, mas quero transmitir em nome da bancada, em nome dos vereadores, um abraço para ele. Que Deus abençoe ele, que ele melhore para estar com nós aqui. A gente viu que foi falado muitas coisas aqui, e sobre entulho, o vereador Lucas falou, o vereador Júlio também falou. Eu me lembro que aqui onde desce do Ferrari até o cotovelo ali, na época que o Wilson Andrade era secretário, não sei quantas caçambas de entulho ele tirou ali daquele bueiro ali que estava entupido, que eles largavam tudo ali. Então, isso aí é verdade, isso aí não podemos negar que eles estão colocando. Ali também pelo bairro, da CE ali, muita gente, ou aqui mesmo, na 13 de abril, vão construir, e muitas vezes, vereador Lucas, eles colocam aqueles entulhos ali, e quando chove, para onde vai aqueles entulhos? Vai para as bocas de lobo. Agora, uma coisa eu quero dizer, é lamentável o que aconteceu ontem em Terra de Areia, essa chuva, 40 minutos, Eu penso comigo que uma chuva daquela ali não tem bueiro, é, valo que possa aquela água escoar rapidamente. Até inclusive quando parou a chuva, logo em seguida voltou ao normal de novo. Quando começou a chuva, logo em seguidinha, ali a Rosana do Jair me ligou que estava entrando água dentro de casa dela. Você esteve lá. Eu não consegui ir lá porque eu não estava bom de andar a pé por causa do meu joelho. Também dei umas voltas aí, fui até lá no 24 horas, estava o Lucas, não, o Pedrinho e o vereador Júlio lá, ajudando lá. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando eu passei ali na pracinha dos Fabrício ali, eu já tive dificuldade de passar com a caminhoneta no asfalto ali. A estrada que estão fazendo a pavimentação ali, não tinha água ali, nada, não tinha nada, passei normal. Quando eu cheguei no asfalto, a água já estava tampando aquela praça dos Fabrício ali. Inclusive entrou água na casa deles ali. É lamentável o que houve. Mas a gente sabe, muitos lugares aí onde tem rios, onde tem traz a cidade bem, mas não adianta. Quando a chuva vem daquela maneira que veio ali, presidente dessa casa, quando vem a chuva daquela maneira que veio ali, olha, aquilo se chove mais uma hora ou duas horas, não sei o que queria acontecer. E esses dias minha esposa falou assim, mas aqui em Terra de Areia não tem perigo de alagamento, né? Eu disse, tem. Aí nas outras cidades aí, claro, eu estou fazendo uma comparação assim, mas nem se compara nada. Teve lugar aí que teve 10 metros acima da casa. A água, 10 metros acima da casa. Ficou até a ovelha de pedrado no rio. E nós aqui também, nós temos o rio Três Forquilhas, temos o rio de Cornélios e temos o rio da Sanga Funda aqui. E a chuva que veio, se fosse uma chuva como veio e fosse nos outros municípios, eu não sei o que seria de nós aqui, porque uma chuva de 40 minutos e fazia aquilo que fez, eu andei pelo município. Tinha rua que não podia andar, tinha que voltar, tinha que dar ré. A nossa servidora, igual falou o vereador Júlio aqui, né, a Elisete, entrou água na casa dela, novamente entrou água na casa dela. Então é uma situação difícil, a gente está vendo. A gente está vendo que parece que os tempos estão mudando, né? Eu me lembro quando eu tinha na faixa de 9 anos, eu morava em Três Cachoeiras, a gente como criança ainda, eu me lembro que deu uma chuva assim, que encheu tudo lá. Encheu, ficou tudo inundado lá em Três Cachoeiras e o pai ficou nervoso. As pessoas estavam ali, entrou água dentro das casas, né? Eu me lembro daquela chuva. E essa de ontem foi mais ou menos assim. Então isso aí é a providência divina, não adianta. Uma chuva daquela não tem, sei lá, eu creio em Deus e acho que Três Forquilhas já parece que não choveu, né? Três Forquilhas, né? Foi aqui, Três Cachoeiras também, trancou a BR-101, a estrada, tudo, Três Cachoeiras lá, entrou água dentro das casas e foi difícil lá para eles também, né? Mas eu também já saí de casa falando com o Vini. O Vini disse, a máquina da prefeitura já está lá perto da estação da CE, para limpar esse valo lá, para ver se a água, ver se corre um pouco. E liguei também pro Sandro também, e o Sandro disse, ó, o Julinho já me ligou e eu vou ver o que eu faço aí. Mandou a máquina lá também, agradeço a ele. Ele mandou um ofício também para nós aqui, falando que aquilo ali é um serviço que ele fez, não vai cobrar. Então, é importante nessas horas, presidente, a gente se ajudar, entendeu? Se ajudar. E o que aconteceu ontem, aquela enxurrada de água, o meu pátio da casa lá também, que nunca encheu tudo de água também, encheu. Não tinha como não encher. Não tinha. Era chuva demais. E a gente lamenta as pessoas, como falou o vereador Lucas, de perder, né, as coisas, os móveis dentro de casa, ter que levantar, ter que E eu penso naquelas outras cidades, né, que perderam tudo e ainda pessoas foram para cima da casa, ainda a água levou a casa, acabaram falecendo. E teve cidade aí que o Wilson esteve lá também, e a turma de Osório ali, fazendo comida lá, alimentação, e dando para as famílias, porque não tinha como fazer nada. Quem tinha que fazer os outros. Então temos que ajudar uns aos outros, né? E que a gente possa sempre estar trabalhando pelo nosso município, né? Ali no 24 horas, aqui no 24 horas, pelo que eu fui informado, até a vereadora Mara sabe disso, pessoas que às vezes comem um salgadinho ali, às vezes joga o plástico ali, estampou a boca do cano lá e a água veio rapidamente e entrou para dentro do 24 horas, né? Porque não foi água que veio, foi água dali daquele meio, dos dois prédios ali, onde encheu e foi e entrou água ali para dentro. Mas tudo normalizado hoje, trabalhando, 24 horas trabalhando, e temos trabalhando para isso aí, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente, ontem, uma chuva daquela, quem é que não ficou nervoso? Eu fiquei, pessoas me ligando, Léo está exandado da minha casa. Então a gente o que tem é lamentar e fazer o que pode, ligar para o secretário. O Júlio falou uma coisa certa aqui, acho que temos que deixar, sei lá, falar com o prefeito, uma máquina à disposição, amanhã, porque estava falando ontem que hoje ia, estava falando sábado, que domingo ia chover muito em Terra de Areia. Mas isso a gente vem falando muito, muito, mas não assim como choveu, né? Não assim, aquela barbaridade ali de chuva, mas tudo nós dependemos de Deus, da providência de Deus. Graças a Deus, é coisa material, a gente vai dando um jeito, né? A gente, né? Lá em casa também choveu dentro de casa, teve um gesso ali, quebrou, mas é material, né? É material, tá? Então era isso, senhor presidente, as minhas considerações, tá?
Obrigado.
Eu vou ler aqui o que o Sandro mandou aqui. Sobre a máquina de ontem, né? Ele diz assim: eu, Sandro da Silva, representante legal da empresa Serviço Terra Planagem Limitada, declaro para os devidos fins que o pedido da Prefeitura Municipal de Terra de Areia, os vereadores Lucas Justin Vieira, Manuel Pedro de Andrade, Pedro Henrique Gross, Júlio Vitt, realizei voluntariamente de limpeza de drenagem do vale localizado na rua de Narte Alves. Né? Ocorreu no dia 3 de março de 2024, em razão das fortes chuvas que assolaram o município de Terra de Areia. Sandro da Silva, quero aqui fazer um agradecimento. Sandro, muito obrigado para a sua máquina estar lá nos ajudando e ajudando a nossa população e nosso município. Muito obrigado em nome das duas bancadas. Muito obrigado, Sandro. Em nome também do Executivo. Era isso aí, senhor presidente.
Obrigado a manifestação da liderança do MDB. Peço desculpa por ter interrompido a fala. Não havia entendido. Não havendo mais as manifestações dos líderes de bancada e também não havendo ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Só para voltar aqui à tribuna e esclarecer, né, para a comunidade algumas, o que está previsto e ações concretas que estão sendo tomadas para que isso não ocorra. Ação concreta, está sendo feita a limpeza e dragagem do valo, aquele que dá acesso ali à subestação, vai ser feito a limpeza dos dois valos, inclusive acompanhei os detalhes do trabalho sendo feito, o secretário vinha e me falou que estava lá limpando, e eu fui acompanhar essa limpeza e dragagem lá. Então, está sendo feita a limpeza desses dois valos, primeiro vai terminar desse do lado da subestação, e posterior vai ir para aquele o segundo valo, que também dá acesso à subestação para fazer essa limpeza e dragagem. Será feito com a draga a limpeza de todos esses valos, inclusive o que dá acesso ao Arroio Breguês e toda essa região aqui do centro, para limpar. Isso é uma ação concreta que vai acontecer. E com a pavimentação será feito todo o sistema de drenagem novo, para que resolva efetivamente esses alagamentos que acontecem naquela região central, ali onde mora a Elisete, onde mora, acredito que aquele pessoal ali perde a subestação. Acredito que com esse sistema novo de drenagem, onde que a água já será captada e já despejada lá no valo, nos fundos do 24 horas, aquele valo grande, inclusive também será feita a limpeza e a dragagem desse valo também. Então acredito que com essas ações concretas, esses problemas não vamos ter mais no nosso município. Deus queira que possa ter a chuva torrencial que esteja, que não vai acontecer. Outra ação concreta, inclusive aqui para salientar o colega vereador, o Executivo Municipal está fazendo um ofício detalhado com todas as bocas de bueiro, com todas as os locais de alagamento da BR-101, e eu pedi para que nós, como Executivo Legislativo, espelhasse esse ofício. Falei com a secretária Jaque hoje à tarde, e amanhã ela vai me passar, e eu vou disponibilizar aqui para os colegas vereadores. A gente vai fazer esses dossiês, onde o Executivo vai mandar o dele e o Legislativo vai mandar o nosso, e inclusive os colegas vereadores vão ler. Se quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Então, para que a gente consiga cobrar veemente da CCR, porque ontem eu recebi um vídeo da linha Souza, onde a lateral da 101 estava parelho. E ali não adianta nós ter bueiro nosso, se os bueiros da CCR Via Sul, que são da lateral da 101, não ter essa drenagem que leva para dar o destino certo. Acredito que esse tem que sair lá depois da Rua da Senda e desaguar naquele banhado que dá direito ao Canto da Coruja. Então, se não ter esses bueiros da lateral da 101 limpo, não adianta nada nós fazer o nosso dever de casa se a CCR não nos ajudar. E, inclusive, olhei semana passada, teve uma reportagem onde a CCR foi penalizada em reduzir o valor do pedágio em 35 centavos, porque ela não está prestando serviço de qualidade. Inclusive, parte de limpeza, capina, manutenção da própria BR-101. Então, vamos espelhar esse ofício, os colegas vereadores. Se tem mais alguma coisa para acrescentar, vamos acrescentar. Eu acredito que segunda que vem a gente já consiga ler ele no expediente para encaminhar na CCR, esperar o prazo regimental, e se assim não acontecer, falar o que o colega líder aqui da oposição falou, de nós cobrar o Ministério Público para que eles nos ajudem, que nós como município somos tão cobrados, né? Por que as empresas privadas não podem cobrar? Me compadeço com a situação, vi aqui na live que tem situação de desde 2007 que acontece no município. Então, a gente se preocupa. Então, são problemas que perduram, né, há muitos anos no município, e se fosse uma solução fácil, já tinha sido feito antes. A gente sabe quantos vereadores passaram por essa casa legislativa, quantas pessoas sempre buscaram resolver os problemas, e muitas vezes a solução não são fáceis e imediatas. Então, com esses 10 milhões de investimento, onde que essa casa legislativa aqui de forma unânime aprovou para que a gente consiga dar melhor traficabilidade nas ruas do nosso município, tanto Antônio de Lima como a Lourenço Melo, as ruas laterais do nosso município, a rua ali do Nédio, que eu sempre esqueço o nome, até o Antônio Vilela. Então, além de melhorar a traficabilidade, nós vamos investir em bueiro, porque daqui a pouco, em mandatos passados, eu não sei se esse era o pensamento. Acredito que não seja, porque daqui a pouco faltava até um próprio alcance ou recurso financeiro, que tinha aquela massa que dizia que bueiro não dá voto, mas bueiro resolve o problema. E eu tenho certeza absoluta que nesse mandato do Aloysio, durante esses 8 anos, nunca foi investido tanto em drenagem e pavimentação e como outros governos. Precisa, a gente sabe, é horrível, pessoa não ter como entrar dentro da sua casa, ou a água entrar e estragar, que nem o vereador Júlio disse aqui, um sonho de uma vida toda, de ter uma cozinha planejada, e tu vê aquela água tomando conta daquilo que é teu, por mais que seja pouco, ou seja bastante, é horrível. E alguém tem que ser culpado. E sim, somos nós, os vereadores que estão aqui no Legislativo Municipal, sim, é o Executivo Municipal, o prefeito Aloísio e o seu Oswaldo, somos culpados. Mas também nós vamos ser os portadores da solução. E eu acredito que antes de terminar esse mandato, nós vamos poder solucionar esse problema. E nós conversamos com o prefeito Aloísio essa questão de uma programação periódica dessa limpeza dos valos e dragagem. Porque muitas vezes a gente acaba, o próprio tempo, né, a gente se perde. Ah não, eu fiz isso faz um ano. Então, acredito que uma vez por ano, nós temos que dragar e limpar esses valos, tirar esses materiais, e a sugestão daqui do vereador, colega da bancada do progressista, que nós termos uma multa para quem coloca esses lixos, esses entulhos, nesses locais, onde, principalmente em locais onde que sejam, onde sai a água. Eu ia, passava seguido ali pela rua do hospital, ali não, tinha um terreno ali, até conversei com o proprietário algumas vezes, e ele disse: Lucas, eu já fiz de tudo, já botei até uma placa para que não coloque mais lixo. E seguido, quando eu chego lá, tem um sofá, uma cama velha, resto de roupa. Eu sei que não ter lugar para descartar é ruim, mas se descartar naquele local é pior. Muito pior. Muito pior. Então, fica aqui o meu apelo para a população, que nos ajuda a ter essa consciência. A gente sabe que muitas vezes a gente peca, como vereadores e como executivo, de não dar o retorno na velocidade que as pessoas precisam, e não é desculpa, mas sim uma justificativa. No ano passado, para cá, a gente teve uma transição no processo de licitação, onde a gente tinha um formato para contratação, serviço de dispensa, esses serviços corriqueiros. Isso tudo mudou. A gente tinha a 866 vigente e hoje tem uma nova lei de licitação. Então, o executivo está aprendendo, né? É aquela história de trocar a roda com o pneu andando. Então, é complicadíssimo, né? E a gente tem esse novo processo licitatório. Municípios vizinhos aqui não aderiram ainda a esse processo, inclusive correm risco de ser penalizados. Serra de Areia foi um dos pioneiros aqui na região, para que aprenda o quanto mais rápido a fazer esse novo processo licitatório. Isso que é uma normatismo do governo federal, uma nova legislação do governo federal. Então, o executivo faz de tudo para acelerar esse processo, e nem sempre tudo é na velocidade que a gente quer. Fica aqui, eu vou deixar aqui a minha fala, que está terminando, dizer que fico compadecido, e não é uma fala vazia, assim, me entristeço de ver situações de amigos nossos, porque a gente conhece todo mundo na cidade, com água dentro das casas. Isso a gente tem estamos falando do centro de Serra de Areia. Sei que choveu muito, sei que foi uma chuva praticamente do esperado do mês todo, choveu em 2 horas, mas nós temos que ser o portador da solução. Que no momento que nós não sermos o portador da solução, eu não quero estar sentado nessa cadeira. Então, vamos sim, já conversamos com o prefeito Aloísio, uma reunião hoje à 1h30 com a bancada do MDB para buscar essas soluções. Vamos sim correr atrás. Já temos 10 milhões de investimentos no centro do nosso município para que esse problema seja sanado, que atenda às necessidades da comunidade. E fico aqui o meu apelo da que a população nos ajude a fiscalizar e trazer essas coisas do dia a dia. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra.
Primeiras damas. A palavra está com a vereadora Elisete Galdino por 10 minutos.
É um momento bastante triste, realmente, o que os colegas têm colocado.